Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Transição de governo da Prefeitura de Fortaleza é tema de audiência pública do MP do Ceará. MP recomenda que cartórios de Bela Cruz emitam certidões de óbito em feriados e fins de semana. FDID entrega à Casa do Estudante do Ceará alimentos arrecadados em evento do MP do Ceará. E mais, MP cobra do Estado e do Hospital Geral de Fortaleza início de tratamento de pacientes com câncer em fila de espera. Após a atuação do MP e do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, empresa com dívida milionária com o Estado, faz depósito judicial de 55 milhões de reais. E na hora do debate, MP orienta a população do Cariri na pesquisa de preços de combustíveis. O entrevistado é o promotor de justiça e coordenador do DECOM no Crato, Tiago Marques.
A intenção do DECOM é justamente orientar você, consumidor, a fazer a pesquisa de preço, procurando a rentabilidade maior para o seu bolso.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP orienta a população do Cariri na pesquisa de preços de combustíveis. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E a transição de governo da Prefeitura de Fortaleza foi tema de audiência pública do MP do Ceará. Quem conta pra gente sobre esse assunto é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará promoveu na última sexta-feira audiência pública sobre a transparência no processo de transição de governo da Prefeitura de Fortaleza. A audiência contou com a participação do promotor de justiça Marcos Vinícius Nascimento, do Patrimônio Público.
Este evento contou com a participação da deputada Gabriela Aguiar, vice-prefeita eleita, reafirmando a relevância do momento de transição administrativa como um dos pilares da democracia e da boa governança. A transição de governo não se trata apenas de um procedimento técnico-burocrático, mas de um processo fundamental para assegurar a continuidade dos serviços públicos, a transparência das ações administrativas e a regularidade na gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, a atuação do Ministério Público é imprescindível para prevenir desvios, ineficiências e práticas que possam comprometer os interesses coletivos. Durante a audiência, foram discutidos aspectos relacionados à prestação de contas, à transferência de informações essenciais e à identificação de desafios e prioridades que a nova gestão enfrentará. O acompanhamento do Ministério Público nesse processo não se limita à observação, mas envolve a articulação de medidas concretas para garantir que os atos sejam realizados em conformidade com os princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade administrativa. A transição de governo é, acima de tudo, um momento de fortalecimento da cidadania e da confiança pública. Por meio da fiscalização e do diálogo transparente, é possível construir uma gestão que atenda às demandas da sociedade, respeitando os recursos públicos e promovendo uma governança ética e eficiente. A presença da vice-prefeita eleita na audiência pública foi um marco importante, demonstrando o compromisso com a transparência e abertura ao diálogo institucional. Dessa forma, o Ministério Público do Ceará reitera o seu papel ativo e vigilante promovendo a fiscalização de cada etapa desse processo, para que os interesses da população de Fortaleza sejam preservados. A articulação institucional que caracteriza momentos como este é uma demonstração clara de que o fortalecimento da democracia depende do esforço conjunto de todos os atores envolvidos na administração pública. Assim, o Ministério Público reafirma o seu compromisso com a proteção do patrimônio público e o desenvolvimento de políticas que beneficiem, de maneira ampla e equitativa, todos os cidadãos de Fortaleza.
O MP orienta que, em caso de qualquer indício de irregularidade, a equipe de transição deverá informar a situação ao órgão ministerial, que poderá instaurar procedimento extrajudicial para averiguar os fatos.
Boletim de notícias do MP. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Bela Cruz, recomendou na última sexta que os cartórios do município passem a emitir certidões de óbito em feriados e fins de semana, conforme determina a lei federal. Na recomendação assinada pelo promotor de justiça Diego de Lima Leal, o MP do Ceará ainda cobrou que os cartórios disponibilizem um contato telefônico em local de fácil visualização para que os familiares de pessoas falecidas possam entrar em contato em feriados e fins de semana, a fim de que os registros de óbito sejam emitidos. A Promotoria de Justiça de Bela Cruz ainda recomendou que as funerárias do município não conduzam para sepultamentos pessoas falecidas sem certidão de óbito e que os cemitérios não autorizem o enterro. O MP também orientou que a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Bela Cruz adote as providências necessárias para garantir que as funerárias cumpram a legislação. Vale lembrar que o sepultamento sem o registro de óbito constitui contravenção penal, consoante o disposto no artigo 67 da Lei de Contravenções Penais. E o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ceará, o FDID, administrado pelo MP do Ceará, realizou ontem, segunda-feira, a entrega de aproximadamente 100 quilos de alimentos não perecíveis à Associação Privada Casa do Estudante do Ceará. A instituição é uma das maiores repúblicas estudantis da América Latina, oferecendo lá para aproximadamente 100 estudantes. Os alimentos foram arrecadados durante o 4º Encontro Regional do Terceiro Setor, promovido pelo FDID nos dias 18 e 19 deste mês. A promotora de justiça e presidente do FDID, Rita Dalva, explica que a escolha da Casa do Estudante para receber a doação se deu pela relevância da instituição. Os seus residentes passam por várias privações que vão desde as condições estruturais do prédio à falta de alimentos. E o MP do Ceará recomendou que a Secretaria de Saúde do Estado e o Hospital Geral de Fortaleza iniciem até amanhã o tratamento de câncer de uma paciente, bem como de todos os demais que aguardam em fila. A Lei 12.732/2012 estipula um prazo máximo de 60 dias, contados do diagnóstico, para que os pacientes com câncer comecem o tratamento, quer seja por cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. A recomendação da Promotoria de Justiça de Fortaleza de número 137 foi expedida após o MP do Ceará receber denúncia de que uma paciente teria sido diagnosticada com câncer de mama no último dia 27 de setembro, porém não teria recebido resposta com previsão de data para começar o tratamento. E após a atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará, o CIRA, do qual o Ministério Público faz parte, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, a empresa Nestlé do Brasil depositou em torno de R$ 55 milhões para garantir o pagamento de dívidas de impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços cobradas judicialmente pelo governo do estado. O caso tramitava na justiça há anos, sem perspectiva de recuperação dos valores. E agora a gente vai trazer a agenda do MP com ele, Daniel Gifone.
A Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará realiza nesta semana visita às promotorias de justiça de Eusébio. A ação faz parte das correções ordinárias realizadas pelo órgão que buscam verificar o amplo funcionamento das unidades, cargos e ou serviços do MP do Ceará em todo o estado. A agenda das visitas está disponível no site mpce.mp.br. A Ouvidoria Geral do MP do Ceará lança a cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista, TEA. na quinta-feira, 28 de novembro, das 9 da manhã à 1 da tarde, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. A iniciativa reconhece a importância da conscientização sobre o tema e permite à população conhecer os direitos das pessoas com TEA, além de informar como o MP atua para garantir que esse público tenha acesso a esses direitos. O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque, número 130, Cambeba.
O que é TEA?
Quais são os direitos da pessoa com TEA?
O TEA é uma deficiência? Muitas dúvidas surgem quando falamos sobre o transtorno do espectro autista. Mas agora você pode encontrar todas as respostas em um único lugar. A cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o TEA do Ministério Público do Estado do Ceará une informações essenciais, com linguagem simples e didática, para que mães e pais atípicos, além da população em geral, possam conhecer direitos protegidos por lei e fatos importantes sobre pessoas com TEA. E o MP do Ceará convida você para participar do evento de lançamento da cartilha, que acontecerá no dia 28 de novembro, às 9 horas, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. Contamos com a sua presença.
O MP do Ceará promove na próxima sexta, 29 de novembro, das 8h30 da manhã ao 12h30, a palestra Introdução à Mediação Comunitária e sua Importância na Sociedade, em comemoração aos 11 anos do Núcleo de Mediação Comunitária em Sobral. O evento será no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luiz Felipe e voltado para os alunos do terceiro ano da instituição. A programação conta com discussões sobre a história da mediação comunitária no Ceará, conflitos que podem ser resolvidos através do método e os benefícios da mediação comunitária para a convivência pacífica e a cultura de paz. A Escola de Ensino Médio Professor Luiz Felipe fica na Rua Coronel José Silvestre, número 760, bairro Campo dos Velhos, em Sobral. O MP do Ceará também realiza na próxima sexta, 29 de novembro, a palestra Atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário com Perspectiva de Gênero, das 9 da manhã à 1 da tarde, no auditório da Escola Superior do MP, em Fortaleza. O evento é aberto ao público. Interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. Em alusão à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça, a palestra debate as leis e atos normativos do MP e da magistratura, que estabelecem regras sobre a atuação do promotor e do juiz com perspectiva de gênero. Já nos dias 3 e 4 de dezembro, o MP do Ceará promove, das 8 da manhã ao meio-dia, a capacitação do projeto Eu Respeito Não. A ação será no auditório da Escola Superior do Ministério Público. Os interessados devem se inscrever pela plataforma cursos.mpce.mp.br. O evento terá transmissão online para os núcleos regionais da escola em Juazeiro e Sobral. Aberto ao público, o curso busca prevenir e combater o constrangimento e a violência baseada no gênero contra a mulher, além de desenvolver habilidades para o acolhimento e encaminhamento das mulheres em situação de violência. Por último, o MP do Ceará promove no dia 18 de dezembro a 7ª Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência, com o tema Rotinas Trabalhistas e Segurança Jurídica nas Instituições de Longa Permanência para Idosas, ILPIs. O evento será presencialmente das 9 da manhã ao meio-dia. A agenda também será no auditório da Escola Superior do Ministério Público. Reforço aqui o endereço, Rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Os interessados devem se inscrever pela plataforma cursos.mpce.mp.br.
Vamos saber o que é assunto nas redes sociais do MP do Ceará? Com ela, Vitória Augusto.
Olá, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem conferir comigo o que tem de novidade nas nossas redes sociais. Com a chegada da Black Friday, os consumidores têm a oportunidade de comprar produtos com preços mais baixos. Porém, alguns comerciantes utilizam desta data para aplicar golpes em seus clientes com falsas promoções. Por isso, é importante estar atento aos seus direitos. E para ajudar você nessa tarefa, divulgamos algumas más condutas que podem ser cometidas durante esse período. Confere lá no nosso Instagram e, se for vítima de alguma delas, denuncie ao DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra, e apesar de termos avançado em alguns aspectos, a cor da pele ainda impede muitos brasileiros de usufruir dos seus direitos e ter uma vida digna. Para convidar a população a pensar sobre o tema, publicamos um vídeo em que membros, servidores, estagiários e colaboradores do MP do Ceará refletem sobre, como Nelson Mandela dizia, o ódio é um sentimento ensinado. Portanto, o amor também pode ser. Não esquece de ir olhar lá no nosso feed do Instagram e, se for vítima ou testemunha de discriminação racial, não hesite em denunciar. Alex, você sabia que o câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum no Brasil? Levando em consideração que um em cada 8 homens será diagnosticado com esta doença durante sua vida, é muito importante estar sempre com os exames em dia, pois, com um diagnóstico precoce, o tratamento é mais eficaz e menos invasivo. Vocês já sabem quais outras práticas são importantes para prevenir o câncer de próstata? Então já acesse nosso perfil no Instagram e confere o conteúdo que fizemos com algumas dicas. E atenção, você que não votou no primeiro turno das eleições municipais de 2024, o prazo para justificar a ausência encerra-se no dia 5 de dezembro. A justificativa pode ser feita em qualquer cartório eleitoral, pelo aplicativo e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRSE. Não deixe para depois, justifique sua ausência e não perca direitos. Para ficar por dentro de todas as nossas campanhas e ações, é só procurar arroba MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
E agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará com Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação do MP do Ceará na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A forma como a sociedade percebe as pessoas com deficiência tem mudado ao longo dos séculos. Na Idade Média, a deficiência era frequentemente vista por meio das lentes das crenças religiosas e da superstição, sendo muitas vezes interpretada como um castigo ou punição divina. Já na Idade Moderna, a deficiência passou a ser analisada sob o prisma médico, sendo considerada uma doença passível ou não de tratamento. As pessoas com deficiência eram vistas como aquelas que deveriam se adaptar à sociedade. Não raro, essas pessoas eram abandonadas, desvalorizadas ou excluídas dos espaços sociais. Hoje, avançamos na compreensão de que a deficiência é também uma questão social. A análise deixa de se concentrar exclusivamente no corpo e passa a considerar os impedimentos e barreiras impostas pela sociedade. Embora ainda existam inúmeros desafios, tanto conceitual quanto prático, houve progressos significativos na percepção de que as pessoas com deficiência são parte fundamental da sociedade e que devemos nos adaptar para garantir sua inclusão plena. No campo legislativo, também houve grandes transformações, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até a Constituição Federal de 1988, passando pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015. Esses avanços visam promover a igualdade e eliminar formas de discriminação, reconhecendo a importância de políticas afirmativas e medidas concretas de inclusão, como as ações de acessibilidade para as pessoas com deficiência. O Ministério Público do Ceará, em cumprimento à sua missão institucional, tem se empenhado na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, promovendo ações educativas, como as jornadas do idoso e da pessoa com deficiência. Além disso, tem trabalhado na elaboração de materiais didáticos, como o Guia sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi lançado em 2021. O Ministério Público também desempenha um papel essencial na fiscalização da implementação das políticas públicas voltadas à inclusão, cobrando a criação e execução de medidas que garantam acessibilidade em espaços públicos, assim como a efetivação de políticas afirmativas, como as cotas em concursos e seleções públicas. Em diversas ocasiões, o Ministério Público tem se posicionado de forma decisiva, exigindo que tanto os órgãos públicos quanto privados adotem políticas inclusivas, implementem medidas de acessibilidade e promovam a efetiva inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E o MP do Ceará promove a exposição Todos no Espaço Cultural da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Vamos ouvir o historiador, chefe do Departamento de Memória Institucional, Lucas Pinheiro.
Olá, Alex. É com muita alegria que convidamos os fortalezenses a visitar a nova exposição Todos, que será inaugurada amanhã, quarta-feira, dia 27 de novembro, no Espaço Cultural do Ministério Público do Ceará. A exposição é um convite a enxergar o mundo com um olhar mais inclusivo, por meio da acessibilidade e criatividade presentes nas obras do talentoso artista visual Norton Lima. Com pinturas que inspiram inclusão e acessibilidade, Norton nos convida a refletir e a prestigiar sua arte, que transforma paisagens do cotidiano em mensagens de empatia e conexão. A exposição estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza. Traga seus amigos, sua família e venha vivenciar essa experiência única. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cultura@mpce.mp.br ou pelo telefone 3452-3731. Não perca essa oportunidade.
E o MP do Ceará, DETRAN e PRE criam um grupo de trabalho para intensificar a fiscalização do transporte escolar no estado. Quem conta pra gente é o promotor de justiça, Juscelino Oliveira.
No último dia 19 de novembro, na terça-feira, se realizou uma importante reunião entre o Ministério Público do Ceará, DETRAN e Polícia Rodoviária Estadual. O objetivo central dessa reunião, nesse ato estavam representadas as instituições, tanto pelo Procurador-Geral de Justiça, quanto pela chefia do DETRAN e da PRE, tem principalmente o enfoque em tornar mais eficiente o serviço de transporte escolar no nosso estado, que sofre ano após ano com irregularidades que se repetem. Então, o foco é direcionado tanto à atividade de fiscalização, que é aquela atividade de verificação nas estradas, quanto o trabalho de inspeção, que é o ato dos agentes do DETRAN, que comparecem em todos os municípios do estado, fazendo a verificação semestral, que é determinada pelo Código de Trânsito. Então, nessa atividade de coordenação, de união de esforços, o objetivo é que a PRE, né, a Polícia Rodoviária Estadual, possa ter as ferramentas e o conhecimento necessário, inclusive das frotas, para fiscalizar e exercer sua atividade com plenitude e com o conhecimento necessário também, claro, para fiscalizar e inicialmente, né, fazer um trabalho educativo, um trabalho de conscientização para que os municípios e o próprio estado regularizem suas frotas, coloquem veículos regulares, seguros e dignos para a população estudantil e, num segundo momento, caso persista a opção por veículos irregulares e veículos que não são compatíveis com as normas de trânsito, aí sim fazer as autuações e as devidas retenções e apreensões. E por parte do DETRAN, um trabalho que já é desenvolvido em parceria com o Ministério Público, é o trabalho tornar mais eficiente essas inspeções, possibilitando que os municípios que estão dentro da legalidade, regularidade, possam se beneficiar com inspeções mais eficientes, e os municípios que querem regularizar suas frotas também têm uma oportunidade de ter um fluxo de informações melhores, né? Então, ganham o poder público, ganha a sociedade e principalmente a comunidade escolar. Então é um trabalho desenvolvido em parceria dos três órgãos, há o objetivo de formar o grupo de trabalho, né? Já foi dada essa assertiva na reunião realizada, e isso culminará com a formação de um termo de cooperação entre as instituições.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp, DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre o MP, que orienta a população do Cariri na pesquisa de preços de combustíveis. Nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do DECOM no Crato, Tiago Marques. Doutor Tiago, seja bem-vindo ao debate público.
Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, compartilhando com a sociedade as ações que são desenvolvidas aqui no DECOM de Crato.
Doutor Tiago, divulgar pesquisa de preços de combustíveis nas três cidades da região do Cariri. A gente quer entender como foi que surgiu essa iniciativa.
Na verdade, a questão que envolve o preço dos combustíveis, ela é sempre destaque na atuação do DECOM. Praticamente desde que eu comecei minha atividade aqui no Crato, ano após ano são abertos e arquivados procedimentos que atuam de alguma forma dentro desse monitoramento dos preços dos combustíveis. Seja observando um preço abusivo, seja observando uma possibilidade de acertamento entre os preços, ora fiscalizando a questão da qualidade do serviço que é prestado. E isso ocorre justamente porque o preço do combustível impacta diretamente a vida de todos nós. Quando a gente fala do preço do combustível, a gente fala da própria atividade econômica, não só da cidade, mas como do país como um todo, bem como a gente fala do nosso bolso individualmente. Então, por ser um tema muito sensível, ele sempre é pauta aqui da nossa atuação, e o que nós estamos tentando fazer dessa vez é justamente colaborar com o consumidor para que ele desenvolva essa atividade de pesquisar o preço, de procurar as informações mais adequadas em relação ao serviço de abastecimento de combustível, e que possa ter, portanto, também uma economia maior e uma atuação melhor na hora de adquirir um produto dessa qualidade.
O doutor citou na fala inicial, doutor, preço abusivo. O que caracteriza o preço abusivo para o cidadão?
Pronto. Inclusive, nós já temos aqui no DECOM do Crato algumas autuações de postos de combustíveis por preço abusivo em relação a outros procedimentos. A análise aí, ela é sempre pautada dentro do viés da média de preços praticada e regulamentada pela Agência Nacional de Petróleo. O que é que a gente tem em relação a isso? Quando a gente fala do preço do combustível, a gente tem que lembrar que, por mais que exista a liberdade econômica, esse preço ele é, de uma certa forma, regulamentado pelo poder público. Então, quando a Agência Nacional de Petróleo ela divulga a diretriz do aumento, quando é que esse aumento pode acontecer, quando não pode acontecer, ela também divulga a média do preço que está sendo praticado naquela determinada região. Se eventualmente o preço está muito acima dessa média praticada, a gente já começa a observar contornos de abusividade. E é justamente em relação a isso que as últimas multas que foram analisadas aqui no Crato foram aplicadas.
Decon foi a campo e pôde perceber que, de fato, essa média, ela destoava, e aí veio esse momento de divulgar para a população esses preços, não é isso, doutor?
Exatamente. A atividade agora é como se fosse uma atividade realmente complementar, uma atividade de continuidade do trabalho e num viés também educativo, para que o consumidor ele desenvolva, seja na parte dos combustíveis ou em qualquer outra, essa sua capacidade de fazer a pesquisa, de procurar o melhor preço, de orientar. A gente sempre tem que lembrar que a atividade do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor não é só uma atividade fiscalizatória. Também tem e é preciso que exista uma atividade educativa do consumidor para que ele se porte da melhor maneira possível frente à relação do consumo.
Doutor Thiago, a primeira pesquisa, né, já foi publicada, já foi divulgada por amostragem, foi na quinta-feira, dia 14. Como é que o cidadão ele faz, né, para poder ter acesso a esse documento, onde é que ele encontra?
Pronto. A pesquisa ela foi divulgada, como você bem falou, dia 14. Preços que foram pesquisados no dia 13. A gente sempre deixa isso claro, porque o preço pode mudar ao longo da semana. Principalmente a gente observou aqui no município de Juazeiro do Norte que existe uma certa variação maior do preço quando a gente compara, por exemplo, com os municípios do Crato e Barbalha. E basta acessar as redes sociais do Ministério Público, o próprio site do Ministério Público, mpce.mp.br, ou as redes sociais como o Instagram, que lá haverá um link que direciona para a tabela onde existe o catálogo desses preços das três cidades.
Doutor Thiago, fala um pouquinho para a gente sobre essa articulação, né? Nós temos aí as três grandes cidades do Cariri articuladas para poder levar esse serviço à população e que elas possam entender onde é mais rentável para o bolso quando o assunto é combustível.
Pronto, você colocou justamente. Como a gente está aqui diante de três cidades que são praticamente conurbadas e formam uma região metropolitana, a gente sabe que muitas pessoas se deslocam de uma cidade para outra com grande facilidade. Então, muitas vezes a pessoa reside no Crato, mas trabalha em Juazeiro ou vice-versa. Então, sempre é muito comum que os habitantes aqui do Crajubá, como a gente chama, eles circulem entre as três cidades, o que faz com que, às vezes, seja rentável procurar um posto até em outra cidade com um preço mais adequado. Justamente nessa questão dos preços, nós observamos que entre as três cidades, no dia da pesquisa, a diferença entre o maior e o menor preço chegou a ser de até R$ 1,00 por litro, na gasolina comum. Ou seja, ao final de um abastecimento completo, a economia ela é muito grande. Como justamente a gente precisava ter um comparativo e, portanto, o preço ou coletar os preços só da cidade do Crato não seria suficiente, foi que a gente entrou em contato com a doutora Efigênia, responsável pela unidade descentralizada do DECOM de Juazeiro do Norte, e com o doutor Rafael Couto, que é o responsável pela área do consumidor na cidade de Barbalha. Na mesma hora, os dois colegas foram extremamente solícitos e aí encamparam essa nossa atividade de pesquisa de preço, mas é claro que numa quantidade de amostragem menor do que a quantidade de amostragem do Crato, porque é justamente aqui no Crato onde o procedimento está aberto e onde a gente está desenvolvendo essas atividades.
Doutor Thiago, essa pesquisa ela não traz somente o preço do combustível gasolina, né?
Exatamente. A gente pegou principalmente o preço da gasolina comum e a gasolina aditivada, mas também do etanol e do diesel. A ideia, quando a gente fala muito mais da gasolina, é justamente porque é o combustível mais comum. Tanto que se a população for acessar a tabela, vai ver que nem sempre o preço desses outros combustíveis, como o etanol e o diesel, está presente em todas as consultas realizadas. Às vezes, ou porque o próprio posto ele só vende a gasolina, ou porque naquele momento não havia disponibilidade do preço.
Doutor Thiago, nós tivemos a primeira pesquisa, como já falamos aqui, divulgada no dia 14, né? Como é que vai ser a periodicidade das demais pesquisas que vem pela frente?
Pronto, nossa ideia inicial é fazer uma periodicidade de 15 em 15 dias. Então a gente sabe que, ao contrário do que aconteceu há um tempo atrás, nós não estamos tendo uma grande variação do preço do petróleo que vai impactar no preço do combustível, tendo uma certa normalidade ao longo desses últimos meses. Então a ideia inicial é que seja quinzenal, mas nada impede que ao longo da pesquisa tanto haja uma coleta antecipada, como a gente até postergue posteriormente se a gente observar que os preços vêm mantendo uma certa normalidade.
Pesquisa divulgada, como é que a população ela colabora com o Ministério Público, né, na divulgação desse conteúdo, desse material e alertando cada vez mais a sociedade como é que ela pode, de repente, economizar no litro?
A ideia é justamente esse boca a boca, né? Quando a gente divulga o preço, é para realmente estimular a população a comentar, a pesquisar, a falar sobre, mas é imperioso que a gente destaque aqui que não é só uma questão do preço. Nessa campanha educativa, a gente também está orientando o consumidor a exigir o seu direito de fazer os testes adequados, tanto para a qualidade como para a quantidade do combustível. Inclusive, aqui no Crato, a última ação que nós ingressamos contra um posto de combustível foi justamente porque numa fiscalização da Agência Nacional de Petróleo percebeu-se que uma das bombas do posto de combustível, a quantidade e concentração de etanol dentro da gasolina estava superior ao permitido pela legislação de referência. Então, o consumidor muitas vezes não sabe, mas ele tem o direito de, ao chegar no posto de gasolina, exigir tanto que a gente fala do teste de qualidade como o teste de quantidade. O teste de qualidade, também chamado como teste de proveta, é aquele com a quantidade específica de combustível, vai ser colocada dentro do recipiente, acrescida álcool, é acrescida água, e aí a gente vai ver a concentração ou não de combustível dentro daquela mistura. E o teste de quantidade é aquele que haverá à disposição de um recipiente em que é despejada uma quantidade X de combustível, geralmente se coloca 20 litros, para saber se efetivamente o recipiente vai atingir a sua capacidade correspondendo àquilo que está mostrando a bomba. Os postos são obrigados a realizar esses testes na presença do consumidor e, se não realizarem, podem inclusive serem multados ou ter a bomba ou o próprio estabelecimento interditado por infringência a essas normas de proteção e defesa do consumidor. Então, quando a gente impede que esse boca a boca ele vá se espalhando, é justamente para a ideia de que o consumidor ele se aproprie dos seus direitos, ele efetivamente faça uma boa pesquisa de preço e observe onde é mais rentável ele estar abastecendo, mas que ele também conheça os seus direitos e tenha a possibilidade de exigi-los.
Doutor Thiago, chegou uma pergunta para a gente, né, de uma pessoa que acompanha o debate público, que diz o seguinte: quando o preço do. Quando há um anúncio, né, de aumento de preço, e de repente aquele posto já anuncia e tem muito a ver também com a questão do estoque. Tem como controlar isso? O posto já subiu o preço, mas o estoque era antigo. Já era para ter sido de imediato esse aumento?
Não, é muito interessante essa pergunta e a gente tem que pontuar justamente isso. A ideia é de que o aumento ele não é automático, porque ele vai ser repassado para a refinaria, da refinaria para o distribuidor, do distribuidor para o posto. Então existe toda uma cadeia em que esse preço ele vai sendo diluído até chegar à ponta final, que é o próprio consumidor. Aqui no Crato, inclusive, nós temos já recomendações expedidas aos postos de combustíveis para que eles observem isso e não façam esse aumento imediato, ou se o fizerem, justifiquem o porquê está fazendo. Muitas vezes é uma questão que tem que ser comparada com a nota fiscal, de entrada e de saída do combustível. Então, infelizmente, nem sempre conseguimos fazer a averiguação e aplicar as penalidades possíveis em relação àquele posto de combustível, justamente por essas especificidades do mercado. Mas um consumidor observando uma prática como essa e desconfiando que ela está irregular, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, fazer a denúncia para que a gente possa fazer a apuração assim que possível.
Outra pergunta que chega também, doutor, é sobre essa questão de combinação de preços, né? O que é que de repente caracteriza, doutor, o que a gente chama de cartel?
A questão da cartelização ou dessa harmonia dos preços, ela é, para além de uma questão econômica, uma questão criminal. Então, quando a gente entra nessa seara, é preciso destacar que existem outras nuances que precisam estar configuradas para que uma mera sintonia de preços seja efetivamente caracterizada como um cartel. Não é o fato simples e único de um determinado preço estar sendo praticado de forma homogênea numa região ou numa cidade que vai efetivamente caracterizar esse tipo de conduta da chamada cartelização. Mas é claro que a gente sempre fica de olho. Inclusive, esse monitoramento de preço que nós estamos fazendo também nos serve para ficar de olho nessa prática, que, como eu disse, além de uma prática abusiva contra o consumidor, é também uma prática criminosa. Então, a partir do monitoramento do preço, a gente vai vendo como é que esse preço se comporta ao longo do tempo, vai vendo como esse preço se comporta nas proximidades da região em que existe a mesma política fiscal, por exemplo, com a mesma quantidade de tributos que incide sobre o serviço, e a partir daí coletando dados objetivos que lá na frente podem subsidiar a adoção de outros procedimentos ou de outras ações que visem identificar essa prática criminosa.
Ok, doutor. Além desse trabalho, né, que é super importante para a população, para a sociedade do Cariri, quais têm sido os outros desafios na região, né, que o DECOM tem trabalhado, tem fiscalizado e buscado até mesmo educar, né, fornecedores, estabelecimentos, para que haja o respeito ao consumidor?
Tanto nessa parte do preço dos combustíveis, a gente também tem uma dificuldade muito grande de atuação nessa educação dos preços como um todo. Então, seja qual for o serviço, e aí eu vou colocar um exemplo que a nossa promotoria vem atuando, estamos agora assim, finalizando o ano letivo, próximo ano já é um novo ano letivo, então vem novamente matrícula, material escolar, então a gente tem sempre uma dificuldade de fazer um trabalho nesse sentido, mas mesmo com as dificuldades e as falhas que nós temos, tanto no quantitativo de recursos humanos ou de material, o DECOM vem tentando fazer esse trabalho de educação, a unidade regional aqui descentralizada, coordenada pela doutora Efigênia, sempre tenta fazer um trabalho de coordenação interessante em algumas questões mais sensíveis, encaminhando atuações para os demais municípios, mas a ideia é que cada setor de serviços ou econômico, ele vai demandar uma atenção especial. Nós vivenciamos recentemente aqui no Cariri uma situação que virou, que a gente fala de meme, em relação, viralizou, né, em relação a um atendimento de uma ótica, onde uma consumidora acabou inclusive sendo agredida por pessoas ali do local. A ótica inclusive divulgou posteriormente uma nota de esclarecimento de que, na visão dela e sobre as informações, seria essa consumidora que teria inicialmente praticada a agressão, mas o que a gente tem de fato é muitas vezes uma prática abusiva na forma de propaganda ou de oferta e publicidade. Então esse é outro grande desafio do DECOM, seja aqui no Cariri, mas em todo o estado do Ceará, de fazer o controle e os contornos dessa questão da publicidade. Também atividade bancária, fiscalização de setores que mexem muito devidamente com a saúde do consumidor de uma forma mais direta, como farmácias, rede hospitalar, demandam sempre uma atuação. Aqui e acolá, alguns procedimentos são abertos, mas no geral a gente tenta sempre fazer uma atuação mais ampla e orientando o consumidor sempre que possível.
Doutor Thiago, a gente também aproveita o momento, né? Não pode se deixar de falar da Black Friday, né? Agora é final do mês. Como é que está a Black Friday aí pela região do Cariri?
Na verdade, quando a gente fala desse movimento e desse período se aproximando, a gente sempre tem que estar de olho nos golpes, né, da Black Friday. Porque o que na prática, infelizmente, acontece é isso. Uma orientação que ano após ano o DECOM vem dando para todos os consumidores é para não cair em golpes, principalmente fazer a pesquisa de preço, né? A gente sabe que a Black Friday ela só ocorre na última semana de novembro, mas a maioria dos lojistas e fornecedores começam a praticar publicidades e propagandas antecipadas ainda mesmo no final do mês de outubro. Se você, consumidor, tem interesse em algum produto, veja como é que estava o preço daquele produto ao longo do tempo, tenta fazer uma pesquisa, faz comparativo, para poder realmente saber se o desconto que está sendo oferecido ele é um desconto real ou ele é um desconto fictício montado ao longo do tempo. Como a grande maioria das compras nesse período, inclusive, são feitas de maneira virtual, a outra grande orientação que a gente repassa é o cuidado redobrado ao inserir informações ou fazer essas compras em sites confiáveis. Então, evitar estar abrindo aqueles links que são encaminhados por números desconhecidos, evitar estar abrindo links encaminhados por e-mails que você não reconhece. Quando for fazer a inserção de dados, principalmente de cartão de crédito ou dados pessoais, ter certeza que está inserindo dentro de uma loja que efetivamente exista, fazendo inclusive pesquisas na própria rede de computadores sobre a reputação daquela loja. Então são precauções que o consumidor ele vai aos poucos tendo para poder tentar fazer uma compra segura, não cair na fraude e efetivamente acabar aproveitando a promoção aí do período final de ano.
Doutor Thiago, chegando ao fim da nossa entrevista, onde é que fica a unidade do DECOM do Crato? Como é que a população mantém esse contato? Qual o horário de atendimento?
O DECOM do Crato ele fica na Avenida Perimetral, número 1030, no bairro Santa Luzia, mas a gente sempre destaca para a população que aqui no Crato a gente recebe as demandas de natureza coletiva. Individual, as demandas encaminhadas para a unidade descentralizada do DECOM de Juazeiro do Norte. Mas tendo dúvida do que, como reclamar, a gente sempre coloca. Hoje o computador está à disposição na mão da gente, em qualquer local que a gente vá. Então entra no site do Ministério Público, mpce.mp.br. Assim que você acessar a página da nossa instituição, basta fazer uma pequena rolagem de barra, você já vai encontrar o símbolo do DECOM e lá, né, na janela do DECOM tem um contato do DECOM em todo o estado ou as promotorias que estão em cada uma das cidades do Ceará.
Ok, promotor de justiça, coordenador do DECOM do Crato, doutor Thiago Marques Vieira, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração aqui no debate público. Repito mais uma vez, é sempre uma satisfação a gente contar com os promotores, procuradores de justiça em nossas entrevistas.
Ok, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, como a gente fala, é nosso dever, para além da atuação, prestar contas à população do que o Ministério Público, do que o DECOM vem fazendo.
E no próximo dia 29, a última sexta-feira do mês, acontece a Black Friday. Sobre esse assunto, né, que a gente sempre lembra do direito do consumidor, nós fizemos um debate público ressaltando algumas dicas, algumas orientações do DECOM Ceará para que você não caia em fraudes. Vamos relembrar a entrevista que foi com o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xereis.
Bem, ciente da proximidade da data da Black Friday, nós estamos já reunindo forças e organizando nossas rotinas e realizando fiscalizações já, sobretudo na cidade de Fortaleza, com o intuito de evitar fraudes e ações contrárias ao direito do consumidor por parte de fornecedores.
O doutor citou evitar fraudes. Que tipo de fraudes, né, mais são detectadas nesse período pelo DECOM quando tentam, né, distorcer os direitos dos consumidores?
Basicamente nós temos dois tipos de erros que são mais flagrantes, né? Aqueles de fato cometidos pelos empreendedores e aqueles cometidos por pessoas que se aproveitam desse momento de intenso entusiasmo na aquisição de produtos e serviços para realizar fraudes diretamente contra os consumidores. No primeiro caso, em que nós estamos falando dos fornecedores, das lojas, e muitas vezes elas negam, nesse período, os direitos dos consumidores, né? Alegam, por exemplo, que o fato do produto estar sendo comprado em período de liquidação afastaria os direitos dos consumidores, teria uma validade do produto menor do que normalmente teria, que o prazo de entrega de devolução do produto não é o mesmo que normalmente aceita, porque estamos falando de um período específico, com valores menores, isso não procede. Qualquer que seja o período, qualquer que seja o desconto efetuado pelo empreendedor, pelo fornecedor, o direito ao consumidor resta intacto e tudo aquilo que foi comprado nesse período guarda, traz consigo todos os direitos que normalmente os consumidores detêm. Afora isso, nós temos também situações muito claras de cumprimento das ofertas, né? De descumprimento das ofertas, em que os fornecedores anunciam um produto com uma série de vantagens, vantagem de pagamento, vantagens de preço, e quando o consumidor lá chega, os fornecedores, por quaisquer motivos, e sempre motivos injustos, ilegais e juridicamente não aceitos, não querem cumprir aquela oferta que anteriormente realizaram. E essa é outra questão também que chega com muita frequência aqui no órgão. Temos também casos da garantia do produto. Os consumidores que compraram esses produtos nessa época têm direito à garantia, como em qualquer outra fase do ano. O direito ao arrependimento, né, que é o direito de 7 dias dos produtos comprados por intermédio do comércio eletrônico. Então, essas são, em síntese, né, os principais direitos dos consumidores que, nesse período, os fornecedores tendem a não cumprir. Nós sabemos que, em geral, o comércio hoje eletrônico é o que tem mais pujança e onde se realiza um número maior de aquisições. E é fundamental que, em relação a essas questões, os consumidores também tomem uma série de cautelas para não serem vítimas de golpes de terceiros.
O doutor citou série de cautelas, a gente sabe que a Black Friday é na sexta-feira, dia 29 de novembro, né, final do mês, e de repente pode dizer, mas por que que é importante se preparar para esse momento? O que o DECOM orienta aos consumidores antes dessa data acontecer?
Algo muito fundamental que acontece com frequência é no dia exato da Black Friday, o fornecedor anunciar um produto com um suposto desconto que na verdade não existe. Ou aquele desconto não foi aplicado e apenas, né, revela-se apenas uma intenção do fornecedor em anunciar algo que não existe, ou seja, ao longo do ano, ao longo do mês, o produto tinha um preço X e na data da Black Friday o preço é o mesmo, o que revela uma propaganda enganosa, né, a intenção de ludibriar o consumidor. E é fundamental que o consumidor, ao longo desse período, já de alguma forma faça pesquisas, se certifique dos preços que são cobrados, para não adquirir um produto no exato dia da Black Friday com um desconto que na verdade não existe. Outra postura muito comum são os fornecedores aumentarem alguns dias antes o preço dos produtos, né, de X a Y, e no dia da Black Friday eles retornarem ao preço X, né, dando ao consumidor a falsa impressão de que estão adquirindo o produto com o preço descontado. Na verdade, o preço já era X antes, ele foi, né, intencionalmente, desnecessariamente aumentado para X para simular um desconto. Essa também é uma prática muito comum. O que nós recomendamos aos consumidores é que realizem pesquisas ao longo do ano, que não realizem compras de forma inopinada, sem uma reflexão, sem um acautelamento, não sejam levados pela publicidade, pelo ímpeto de comprar, para que, primeiro, não sejam vítimas desse tipo de engodo e também não incidam num problema fundamental que hoje diz respeito às relações de consumo, que é a questão do superendividamento. Em síntese, essas são as cautelas que nós recomendamos aos consumidores na aquisição direta de produtos junto a fornecedores.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.